Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Já temos quórum e, portanto, penso que podemos dar início à nossa reunião. Eu tenho algumas informações. A primeira tem a ver com a questão da vice-presidência da Comissão de Cultura e Comunicação, que, como foram informados a semana passada, a senhora deputada Filipa Roseta saiu e, portanto, quem assumirá as funções de vice-presidente da Comissão será a senhora deputada Fernanda Velez, do PSD, quem dou as boas-vindas, obviamente, como vice-presidente, e muito obrigado por ter aceito essa função. Bem, depois temos a iniciativa legislativa sobre a questão do Barranquenho, que termina na próxima sexta-feira, dia 12 de novembro desta semana, o prazo para recepção de contributos. Acho que já chegaram dois contributos, penso eu, que já nos foram enviados e que têm a ver com os dois projetos de lei, o 708 e o 800, sobre a valorização do Barranquenho e a proteção do Barranquenho e da sua identidade cultural. A questão que eu gostava de pôr à vossa consideração é, dado que o prazo de recepção de contributos acaba na sexta-feira, nós temos uma reunião na próxima semana, que eu iria propor que, em vez de ser à terça à tarde, pudesse ser à quarta de manhã, porque assim as pessoas que têm que vir de fora, não sei se isto ajuda alguém ou não, por mim é-me indiferente ser à terça à tarde ou na quarta de manhã, mas podíamos, a pergunta é se podíamos fazer a votação na especialidade, se poderia agendar para essa reunião ou do dia 16 à tarde ou do dia 17 de manhã. Senhora deputada Bernardo Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu neste momento não estou em condições de responder.
Está bem.
Por o seguinte, porque além das audiências, não são audiências, desculpa, da consulta às entidades externas que foram desencadeadas, eu julgo que neste momento a situação envolve outra complexidade, até porque foi aprovada aqui no Parlamento algo relativo a outra língua, e nós temos que estabelecer aqui alguma análise mais profunda. Por isso, eu comprometo-me, da minha parte, respondo por o PS, como é óbvio, exclusivamente, que hoje mesmo, se possível, mais tardar amanhã de manhã, eu daria o meu agremão, ou não, a este agendamento para a discussão da especialidade. Mas precisava deste tempo. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais. Sra. Deputada, Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de me pronunciar relativamente à proposta. Vou tirar. Sobre a possibilidade de se fazer a reunião na quarta-feira de manhã. A quarta-feira coincide com outro. Eu gostava de propor que a reunião fosse feita terça-feira à tarde, porque quarta-feira de manhã coincide com outras comissões e torna-se mais difícil a nossa participação. Portanto, nós somos favoráveis a que seja feito terça-feira à tarde. Muito obrigada. Sim, precisamente. É isso mesmo. Muito obrigada.
Não sei se há mais alguma intervenção. Acho que há alguém que está a sinalizar que quer falar. Tem a palavra, não sei quem foi. Não. Não há ninguém.
Deputada Ana Mesquita é subscritora de um dos projetos de lei. A deputada Ana Mesquita é subscritora de um dos projetos de lei do Barranquenho.
Ok. Portanto, a questão que se põe, Sra. Deputada Ana Mesquita, dado que o prazo para a recepção de contributos em relação a estes dois projetos de lei acaba esta sexta-feira, dia 12, se podíamos fazer a votação na especialidade na próxima semana, ou na terça à tarde, ou na quarta de manhã. O Bloco de Esquerda já indicou a preferência pela terça à tarde, porque pode haver conflitos com outras comissões. A senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhor Presidente. Ai, peço desculpa. De nossa parte, não vemos inconveniente nenhum que haja a discussão na especialidade na próxima semana. Se pudermos manter o funcionamento regular da comissão, parece-nos também indicado. Obrigada.
Todos, boa tarde. Embora tenha acabado de chegar, já me atualizaram aparentemente relativamente à discussão. Nós não temos nada a opor à discussão que se faça imediatamente a seguir. Se existe um problema, pelo que eu percebi, de análise das propostas, eventualmente fazer uma reunião extraordinária da Comissão, conferindo assim mais tempo a todos os grupos parlamentares para analisar, sendo que dessa forma não impediria que nós concluíssemos o processo. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Acho que então eu fico só à espera da informação que nos será dada pelo Partido Socialista e depois avançaremos de acordo com aquilo que for decidido. Muito bem. Depois temos o ponto a seguir, que é a apreciação e votação da ata da reunião de 3 de novembro, último. Não sei se há alguma acrescento ou correção em relação a essa ata. Se não, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Temos agora a discussão do projeto de resolução número 1490/14 do PAN, que recomenda ao Governo que garanta uma solução que assegure a transferência para o município de Carregal do Sal das verbas não cobertas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e necessárias para a conclusão do projeto e requalificação e musealização da Casa do Passal. Este projeto de resolução foi adiado da semana passada para esta semana. E, portanto, eu iria pôr à discussão, se a senhora deputada Bibiana gostaria de fazer a apresentação da petição. Senhora deputada, tem a palavra.
Sim, senhor Presidente, cumprimento desde já, cumprimento também as senhoras e senhores deputados que ainda não tive a oportunidade de o fazer. Procurando apenas contextualizar este projeto de uma forma muito breve, porque entendemos que de facto ele é explícito. Nós recentemente demos um passo enorme naquilo que é a correção de uma injustiça histórica ao consagrar as honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes. Em diversas intervenções públicas que foram efetuadas a propósito dos mais diversos quadrantes políticos, foram diversas as pessoas que referiram também a importância da Casa-Museu de Aristides Sousa Mendes poder ser levada a cabo o quanto antes, no que diz respeito à conclusão destas mesmas obras. Aliás, o PAN a este propósito já tinha efetuado várias ações, nomeadamente questionado também o Governo a propósito do que estaria efetivamente previsto. Nós estamos a falar de um município, como é o caso de Carregal do Sal, em que evidentemente tem dificuldades em levar a cabo a concretização e a finalização de uma estrutura como esta, que apesar de ser evidentemente aqui muito importante para o município, falamos de uma obra de muita importância para o nosso território e também precisamente nesta da tentativa de correção histórica da forma como Aristides acabou por ser tratado. Felizmente, hoje em dia não é esse o entendimento e é unânime de que, de facto, tudo aquilo que possa ser feito na perspectiva de dar todas a reposição das várias honras, assim deve ser feito. E, portanto, há aqui, como referido na exposição do projeto, há a necessidade de verbas que não estão cobertas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que são necessárias para a conclusão do projeto de requalificação da Casa-Museu, e que, no fundo, no nosso projeto as elencamos, assim como também e elencamos aquelas que são as verbas necessárias para a conclusão da eclovia ou eixo ciclável, ciclovia, se assim quisermos, que está prevista e que será também dedicada a Aristides Sousa Mendes. Portanto, aqui o que nos motiva é que o Governo, recomendar ao Governo que nesta visão interministerial possa salvaguardar a verba necessária para vermos todos o quanto antes esta Casa-Museu concluída, aberta ao público e a continuarmos nesta senda de reposição das honras de Aristides Sousa Mendes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tenho já várias intervenções aqui assinaladas. A Sra. Deputada Maria da Graça Reis, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós damos a maior importância ao projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal, sita em Cavanas de Viriato, no Carregal do Sal, a qual foi propriedade de Aristides de Sousa Mendes, tendo sido adquirida em 2001 pela Fundação de Aristides de Sousa Mendes e, mais tarde, em 2011, classificada como Monumento Nacional devido à sua importância arquitetónica e cultural. Efetivamente, trata-se de um justo reconhecimento em homenagem ao herói nacional Aristides de Sousa Mendes, para além de ser também um importante marco de desenvolvimento para a dinamização da cultura e turismo, assim como para a economia regional e valorização do património humano que o cónsul Aristides de Sousa Mendes nos deixou e ainda como fator promotor de grandes valores humanitários que devem servir de referência às gerações vindouras. Importa contextualizar toda a evolução deste projeto, que teve início em 2013. Assim, a Direção Regional do Cultura Centro iniciou a requalificação da Casa do Passal, com substituição da cobertura, reforço e estabilização estrutural do edifício. A segunda fase do processo foi assumida pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, que tem uma candidatura aprovada com a comparticipação FEDER em 85%, sendo que os 15% estão assegurados pela Câmara Municipal de Carregal do Sal. Os concursos que a Câmara Municipal lançou ficaram desertos e o valor da obra teve que ser aumentado. Assim, acrescem à obra despesas de concessão gráfica, arranjos exteriores e afins. Neste momento, o PAN refere que o valor total necessário aos trabalhos a Câmara Municipal terá que suportar 50%, ou seja, 1.041.643 euros. Na Lei do Orçamento de Estado de 2020, ficou prevista uma transferência da Direção Regional de Cultura Centro para a Câmara Municipal do Carregal do Sal, no valor de 300 mil euros, no âmbito do projeto de requalificação e musealização da Casa do Passal. Esta transferência foi efetuada em 2020, de acordo com o despacho número 12.342B de 2020. O PAN propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que, em articulação com a Fundação de Aristides de Sousa Mendes, assegure a transferência para o município do Carregal do Sal dos 1.041.643 euros já cabimentados para a realização desta obra pela Câmara Municipal do Carregal do Sal. Ora, atualmente não se afigura como possível o reforço orçamental no valor de cerca de 1 milhão na Direção Regional de Cultura Centro para 2022 para este efeito, atendendo que o orçamento total desta entidade em 2021 corresponde a 9,3 milhões, pelo que este esforço orçamental representaria uma fatia de 10% a afetar a um único projeto. A verba em questão terá que ser assegurada pelo município do Carregal do Sal, atentas às obrigações assumidas por este no protocolo celebrado. Ademais, o projeto de resolução não se encontra acompanhado por qualquer estudo que permita aferir se foram feitas consultas ao mercado para apurar os preços médios para determinar o preço de todas as despesas adicionais identificadas e se as mesmas são evidentemente necessárias, uma vez que também não se encontra acompanhado do diagnóstico de necessidades por parte do município, pelo que a despesa em causa não se encontra devidamente justificada. Também nada refere se tais despesas adicionais serão objeto de candidaturas a financiamentos comunitários, não havendo, portanto, margem de acomodar os impactos orçamentais resultantes destes projetos de resolução. Disse, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Eugénia Duarte, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, meus cumprimentos. Ao falarmos da Casa Passal, estamos a referir-nos a um palacete construído no século XIX, classificado como Monumento Nacional em 2011 e que se destaca pelo seu eclitismo arquitetónico, imponência e a caráter aristocrático. A Casa do Passal foi residência da família do diplomata Aristides Sousa Mendes, reconhecido pelo salvamento de milhares de refugiados da perseguição nazi durante a Segunda Guerra Mundial, tendo servido inclusivamente de albergue ou acolhimento a muitas destas pessoas. O projeto de requalificação e mutualização da Casa de Passal consiste, sem dúvida, em preservar e valorizar a memória do homem e dos atos praticados por Aristides Sousa Mendes, declarado justo entre as nações em 1966 pelo Memorial do Holocausto em Jerusalém e Yad Vashem. Será um espaço de tomada de consciência que estipulará a reflexão sobre os valores humanos, a nobreza de caráter e a força de um homem movido pelo altruísmo e pela coragem das suas convicções, e que permitirá perpetuar a memória e o legado de Aristides Sousa Mendes, uma figura única da história portuguesa. Sabemos que a Casa de Passal foi alvo de uma primeira intervenção em 2014, ao nível das paredes externas, reforço da sua estrutura e cobertura. Em agosto de 2015, depois de concluída esta primeira fase das obras, ficou a garantia dada pelo Secretário de Estado da Cultura, Dr. Jorge Barreto Xavier, de verbas do quadro comunitário 2020 para a reparação do seu interior e sua musealização. Posteriormente, em março de 2017, veio a público uma notícia que o exterior era. O Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, lança a última fase de requalificação da Casa do Passal, na qual se garantia o arranque definitivo da obra final para a requalificação. Ora, a verdade é que, chegados quase ao fim de 2021, e depois de ter sido anunciado pelo Ministério da Cultura que a Casa do Passal iria abrir ao público até 2018, o certo é que o projeto ainda não se encontra integralmente concretizado. O que importa referir aqui é que, independentemente de quem tem ou teve a responsabilidade por este projeto de requalificação e de musealização, existe um compromisso firme e assumido pelas principais entidades intervenientes, designadamente o Ministério da Cultura, a Autarquia do Cargal do Sal, a Fundação Aristides Sousa Mendes, para levar este projeto a bom porto. Portanto, cabe agora à Câmara Municipal do Cargal do Sal, na qualidade de dono da obra, uma vez que assumiu esta qualidade a quando a celebração do contrato como dato, continuar a desenvolver esta importante obra e através da consecução de um enquadramento financeiro que permita a sua conclusão. Para o Grupo Parlamentar do PSD, o que é importante e relevante é que, a muito breve trecho, a região e o país possam contar com uma obra marcante sob o ponto de vista cultural e histórico. A Casa Museu de Aristides Sousa Mendes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que do Bloco de Esquerda temos a deputada Alexandra Vieira, que está em vídeo, que gostaria de fazer a sua intervenção. Não sei se me está a ouvir.
Estou a ouvir. Estão a ouvir-me?
Estou a ouvir, muito bem.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados presentes e ao Bloco de Esquerda afigura-se a dizer o seguinte. A memória de Aristides Sousa Mendes e a sua justa homenagem e reconhecimento prioritária ou é essencial para aquilo que é a construção da nossa cidadania e da nossa maneira de nos relacionarmos com os outros países no mundo no que diz respeito àquilo que foi a nossa história. A Casa do Passal parece-nos que integra um conjunto de edifícios que contribuem para a construção dessa mesma memória e com ela também da cidadania e da perspectiva da educação para os direitos humanos. Por isso, não compreendemos como é que até ao momento ainda não foi possível então concluir as obras da Casa do Passal, onde residiu então Aristides Sousa Mendes e a sua família, e achamos que, por por essa razão, era importante que seja diligenciado com toda a celeridade possível formas de concluir essa mesma obra. Para isso, parece ao Bloco de Esquerda que o Governo, neste caso através especificamente do Ministério da Cultura e da própria DGPC, deve, em concertação com a Câmara Municipal e também com a Fundação Aristides Sousa Mendes, enverdar todos os esforços no sentido de encontrar as verbas suplementares para que seja possível, então, proceder à concretização desta importante Casa da Memória de Aristides Sousa Mendes, a Casa do Passado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, saúdo a apresentação deste projeto de resolução, tendo em conta aquilo que é o objetivo maior, que é efetivamente haver a requalificação e musealização da Casa do Passal. Efetivamente, isto era um projeto que já devia estar concluído, em pleno funcionamento, não está. O que nos parece mais relevante aqui é a intenção que está subjacente aqui à iniciativa legislativa de se encontrar um fim para este procedimento. E isso deveria ser o fulcro. É verdade que nós não temos acesso a todo o tipo de documentação, porque nós também não somos aqui na Assembleia da República propriamente empreiteiros nem coisa nenhuma, e portanto não temos de ter este tipo de detalhes à infinidade, mas como é evidente, há aqui um compromisso que foi assumido por parte do Governo, inclusivamente com a autarquia, de se encontrar as soluções necessárias para concluir e colocar em funcionamento a Casa do Passal devidamente requalificada. Parece-nos que seria isso mesmo que, era o que deveria constar enquanto desejável em termos de iniciativa legislativa, mais do que se calhar até detalhar estas verbas, porque podem ou não podem estar exatamente corretas e mediante a evolução da situação pode haver aqui acertos a fazer. O que consideramos é que, vai neste sentido da resolução, naturalmente, é que o Governo, em articulação com a autarquia, mediante aquilo que foram já os protocolos assinados, encontre as soluções para que permitam a concretização ao mais breve trecho deste projeto, e não basta dizer, bom, mas na verba que está neste momento cabimentada para a Direção Regional de Cultura não há aqui folga, porque implica uma grande percentagem daquilo que é o montante destinado a projetos. Se não é por aí, naturalmente, há outras ferramentas orçamentais no âmbito, por exemplo, das reservas orçamentais, daquilo que são ferramentas próprias, transferência de verbas, que podem estar abrangidas pelo Orçamento do Estado, em que, eventualmente, se possa encontrar essa solução, havendo a vontade por parte do Governo para que isso seja uma realidade. E, portanto, este é o apelo que, se calhar, aqui tem de ser feito, é que haja essa disponibilidade por parte do Governo para dar um encaminhamento a este projeto, para que ele seja operacionalizado, seja aberto à fruição de todos o mais rápido possível. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se há mais uma intervenção, eu acho que anotei aqui, mas não sei, há mais algum deputado ou deputado que gostaria de fazer uma intervenção sobre este ponto? Não, não havendo, eu passo a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha para o comentário final em relação a este projeto. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecendo as várias intervenções, gostaria de, no seguimento da última intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, reiterar aquilo que é exposto no projeto de resolução do PAN, é que efetivamente aquilo que se pretende é assegurar que o Governo encontre uma solução em articulação com a Fundação Aristides de Sousa Mendes e que possa garantir as verbas necessárias para a conclusão deste projeto, aliás, tantas vezes anunciado pelo Governo, e aquilo que aqui queremos propor é que a Assembleia da República se comprometa também com aquilo que tem sido anunciado, a conclusão desta obra-museu, desta casa-museu, até ao ano de 2023. Damos ainda boa nota do seguinte, precisamente por termos consciência do peso que poderia ter no Ministério da Cultura uma verba como esta, fizemos uma alteração ao projeto de recomendação e damos boa nota de que esta verba pode ser atribuída em concertação interministerial por vários ministérios que aqui elencamos e o peso não tem que ficar todo associado ao Ministério da Cultura. Para concluir, diria ainda, em resposta à senhora deputada do Partido Socialista, que estas verbas foram emanadas da Câmara Municipal de Carregal do Sal, por ser Presidente da Câmara, e, portanto, respondem àquilo que são as necessidades existentes. Eu gostaria só de clarificar isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegamos ao fim desta... senhor deputado?
João? Não, é sobre os vários, sobre os diversos.
Ah, ok. Em relação aos outros assuntos, eu tinha uma informação que gostava também de vos transmitir, é que a RTP Açores mostrou disponibilidade para estar presente na próxima reunião. Como se lembram, não teve disponibilidade para estar aqui nem ontem nem hoje e, portanto, mostrou disponibilidade para estar na próxima reunião. E, portanto, o que nós iríamos fazer, provavelmente, já que vamos ter a próxima reunião, é convocá-los para se ninguém objetar, como é óbvio, não faz sentido, também teríamos essa audição na próxima reunião. Senhor deputado Zé.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
Magalhães.
Senhor Presidente, está a decorrer na Sala 1 uma reunião interparlamentar promovida pela Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre ingerência estrangeira em todos os processos democráticos na União Europeia, incluindo desinformação, tema que não é irrelevante para esta comissão. A delegação da Assembleia é composta pelo deputado Eduardo Teixeira, PSD, da Comissão de Negócios Estrangeiros, deputado Sérgio Marques, PSD, membro da Comissão de Assuntos Europeus, e a deputada Lídia Quadrado, PSD, membro da Cultura da Comissão de Cultura e Comunicação. Já decorreu esta manhã uma apresentação do relatório, que está ao dispor dos deputados que queiram lê-lo, como é evidente, não é? Eu pedi que me fosse distribuído e propunha, Sr. Presidente, que fosse distribuído a todos os seus deputados desta comissão. E gostaria de dizer que mal cala a boca, portanto, mal cesse esta intervenção, vou sair daqui para participar na reunião que ainda está em curso e onde os deputados dos Parlamentos Nacionais podem fazer perguntas aos relatores e ouvir o que se passa, além de tomarem conhecimento dos documentos em causa. Eu sou da opinião de que nesta legislatura se perdeu muito tempo, e não foi por causa da pandemia, no relacionamento com o Parlamento Europeu, por um lado, apesar dos esforços aqui do Sr. Deputado Capola Santos, em especial, e do tratamento de temas sérios como este, que felizmente o Parlamento Europeu tratou e que a Assembleia tentou tratar e que, aliás, tratou por unanimidade numa carta da qual só um aspecto causou polémica e, infelizmente, diz respeito à desinformação. Mas esse aspecto será clarificado na sede própria, que é o Tribunal Constitucional, e haverá ocasião e tempo para dirimir a poeira que para aí anda e que há de assentar. Era esta a informação. Os seus deputados que queiram ter o prazer que eu terei podem fazer o mesmo. Os que não quiserem terão a sua agenda e serão felizes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela informação que nos trouxe. Agradeço. E penso, não sei se há mais algum outro assunto que queiram trazer. Portanto, nós vamos convocar a RTP Açores para a próxima reunião, para a audição, e veremos como avançar com a questão do Barranquenho. Muito obrigado a todos.
Presidente, já agora gostava de esclarecer uma coisa. Esta informação que o Sr. Deputado José Magalhães acabou de referir foi distribuída. Foi dito na informação escrita e oralmente que esta primeira fase que acabou de acontecer hoje de manhã não estava aberta a todos os deputados. Estava aberta à participação de um deputado da 12ª Comissão, que cabia ao PSD a indicação desse deputado. Confirma-me, por favor, se é isto que eu estou a dizer.
Sim, sim, foi.
Então, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu vou atrás do prazer, mas devo dizer que há vícios. Um dos vícios é que esta Câmara é pluripartidária. Se se quebra a ideia do pluripartidarismo, substituído pelo monolitismo, ainda que rotativo, bem, então não será esta Câmara, será outra coisa qualquer. Mas é uma coisa na qual, francamente, eu não me reconheço. Quer dizer, quem se sente infeliz com isso, sinta, mas não vejo vantagem nenhuma. O aspecto que nos consola a todos, não é? É que qualquer um de nós pode ler os documentos que o Parlamento Europeu coloca ao alcance de qualquer um, até o mais humilde cidadão que queira ler a documentação. Portanto, maus hábitos, na minha opinião, substituíveis pela correção feita por cada um de nós, se quiser. Se não quiser, vive como quiser.
Obrigado, Sr. Deputado. A informação foi transmitida. Chegámos ao fim. Muito boa tarde a todos. Até para a semana. Nós informaremos, provavelmente será na terça-feira à tarde, é o que faz sentido, para não interferir também com outras comissões, mas depois a ordem do dia será distribuída.
Então é os Açores e é a votação na especialidade.
É.